Nós encontramos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, ele tem uma visão, e alguns, e com muita referência bíblica, dizem ser a cidade celestial, aquela que vai descer do céu. Mas enfim, desta cidade, deste templo, desse lugar, saíam águas que purificavam a terra. Tanto é que naquela tal de grande tribulação, sabemos que as águas se tornarão sangue e a terra passará por coisas terríveis, haverão muitos animais mortos. E essa água, ela vai passando e vai purificando tudo. Mas o que me chama a atenção é o fato de Ezequiel começar a andar por ela. Ele vai andando. E a palavra de Deus vai falar aqui com você que está me ouvindo. Ele diz aqui que havia um varão, pode ser um anjo, e ele estava medindo, e ele vai ver estas águas. Então eu vou ler o 47:1 até chegar nesse ponto que vai ser o principal. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disto me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Muito bem. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Pronto. É difícil, pastor, não tem direito, nem eu. A gente imagina mais ou menos a casa ou a cidade da onde ele deu uma volta. O importante é que agora ele vai entrar nessas águas. É aqui que Deus vai falar com você. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Antigamente você não tinha, não era medido assim com centímetros, né? Você, por exemplo, uma vara de medir, você ia medir um terreno, por exemplo, para construir uma casa, 100 vezes essa vara aqui. O cara está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 por 50, né? Então ele sai para medir. E mediu 1.000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. 1.000 côvados. Para ter uma ideia mais ou menos prática, vai? Prática. É mais ou menos 0,5 quilômetro, 500 metros, nossa. Tem côvado que é 48 centímetros, tem côvado que é 50 e poucos centímetros. Mas eu estou falando isso aqui para ficar fácil de calcular, tá? Tem aquelas pessoas que são melindrosas, né? É acabar de ligar aqui, não. Um côvado é 49,75, então dá 470. Eu estou falando 0,5 quilômetro para a pessoa ter uma ideia. Então ele vai andando por estas águas. E ela chega até um pouquinho, ela cobre o seu pé. Essas águas cobriram o seu pé. Sabe mais ou menos como a praia? Né? A praia é mais ou menos assim. Pelo menos vou dar um exemplo da Praia Grande, vai. Tem praia que já é funda, né? Praia Grande não, você vai entrando, ela cobre teu pé, depois cobre teu joelho, depois você vai aumentando, né? Então você tem um bebezinho, Uma criancinha não, vai brincar aqui no rasinho aqui. Tem a maiorzinha não, vocês brincam aqui, né? Aí tem o grandão que já fica lá querendo se mostrar e muitas vezes dá trabalho. Mas, né? Ele tá com a namorada, ele quer se mostrar, aí ele vai lá pro fundão, né? Aí puxa, que é uma coisa terrível, aí ele fica chamando o bombeiro, que é coisa feia, né? Era melhor ficar lá com a namorada no mais, rasinho um pouco. Mas tudo bem. Ezequiel foi andando e as águas cobriram os seus pés. Quando ele andou 500 metros. Muito bem. A palavra de Deus vai falar fortemente ao teu coração hoje. Bom, e mediu mais 1000. Versículo de número 4. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Opa! Entendemos então que conforme ele ia andando, a água ia subindo, mas muito pouco. Tem uns lugares que você entra 1 metro, 2 metros e afunda. É barranco, né? É muito perigoso até para nadar, para brincar, né? Bom, enfim. Então, nós compreendemos que aqui não. Era muito raso e ele foi andando. Então ele andou, a água começou do zero. Ele andou 500 metros. Quer dizer, a gente fala da praia grande, você não anda 500 metros. Você anda 20 metros já está fundo. 30 metros, 40, 50 metros já está... Para criança, por exemplo, 20 metros já se torna perigoso. Depende do tamanho da criança. Agora, 500 metros. E quando a água foi parar no joelho dele, ele tinha andado 1 quilômetro. Ele foi andando nessa água. Então você vê que a largura deste rio não é um riozinho. E ele... continuou andando. E diz aqui no versículo 5. E mediu mais 1000. Ou melhor. Ainda no versículo 4. Me desculpem. Ainda no versículo 4. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Ou seja, a cintura. E o que me chama a atenção. Em algumas matemáticas bíblicas. É que você percebe que a água vai subindo de uma maneira igual. Porque do nosso joelho, se você medir do joelho até cobrir o pé e do joelho até cobrir o lombo, é quase a mesma medida. Já percebeu isso aí? Se você olha o teu joelho até cobrir o pé e o joelho até cobrir o lombo, é mais ou menos a mesma medida. Se dá diferente de 2, 3, 4 centímetros... ou 10, a água estava subindo, 10 ou descendo. Olha a perfeição de Deus. Não foi assim, olha, ele andou 400 metros e as águas passavam bem assim do meu pé. Andou mais 1,5 quilômetro, aí cobriu o joelho. Aí andou mais 300 metros, não. 1000 côvados, 500 metros. As águas começaram a cobrir meus pés. Ela começou do zero. Do zero. 500 metros, cobriu o joelho. Mais 500 metros, cobriu, passou do lombo. Passou. E aqui também não sabemos a altura que tinha Ezequiel. E mediu mais 1000. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Aí tem aquele que é terrível, né? Ele vai falar assim, então não chegou a cobrir ele todo. Ele diz, ribeiro que não dava para passar, porque a corrente de uma água, você até o joelho é uma coisa. Cobrindo já quase a tua cabeça é outra. Aí você já tem que passar a nado, já não é andando. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo algo para a igreja hoje. Eu vejo algo para alguns crentes. Está muito difícil você ter pessoas que têm compromisso com Deus, compromisso com o Senhor. São poucos que desejam ter este compromisso. O que é ser compromissado com a obra de Deus? Com Deus. Sabe, nós vemos em outros países religiões, as quais nós chamamos de seitas, porque são religiões que não acreditam em Jesus, porque são religiões que não creem no Deus, Criador dos céus e da terra, mas nós vemos uma coisa nos seus seguidores: compromisso. A Índia lá, eles acreditam na vaca, respeitam a vaca, mas tem um compromisso com a vaca que é uma coisa terrível. É um compromisso. Ele está na casa dele, passando fome. Ele mora afastado da cidade. Ninguém está vendo, vem uma vaca andando lá. Ninguém está vendo ela. Ele poderia matá-la e dar carne para a sua família, mas ele tem compromisso com a sua fé, então ele não mata a vaca lá na Índia. E ele tem que tomar banho no rio lá, porque aquela água, olha só, rio, água que purifica, né? E é tal dia e tal hora. Pergunta se a mulher quer ir no shopping, se ele deixa de se banhar lá. Ô mulher, você é louca? Você é doida? Você quer que eu vou no shopping com você ou no mercado fazer compra? Na hora de eu ir ter o meu compromisso de me lavar no rio? E nós sabemos, pela palavra de Deus, que o que purifica é o sangue de Jesus. Há religiões, e são várias, em Israel. E às vezes você está numa loja, e chegou o momento de orar. A hora, eu não sei se é meio-dia, se é 10, mas eu vivenciei isso. O senhor dá licença um pouquinho, aguarda, ele põe um tapetinho no chão, dobra o joelho e ora. É a hora do compromisso da oração. Se ele perder a venda, que perca, porque ele acha mais importante, ele acha mais importante estar orando naquele momento, porque ele tem um compromisso. E é interessante isso. As pessoas são compromissadas nas suas religiões, às vezes muito mais do que aquele que conhece o Filho de Deus, sabe que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Sabe disso? E ele então não quer ter muito compromisso. Ele serve a Deus mais ou menos. Ele é evangélico mais ou menos. E eu não vi aqui na palavra de Deus Jesus dizer que vai ser salvo aquele que crê mais ou menos. Eu nunca achei isso, não. Olha, se você servir mais ou menos, tá bom, mais ou menos. Uma vez Jesus pegou aqueles 5 pães lá e multiplicou para uma multidão. A multidão glorificava, exaltava, saltava, pulava de alegria. Pulava de alegria. Mas saltava de alegria. Aí Jesus disse assim, por quê? Enquanto as águas estão até o joelho, vai, dá para voltar. Enquanto as águas estão acima dos pés, tá fácil. Porque a pessoa, eu tô andando nas águas. Mas a margem tá pertinho. Para dar um pulinho para trás e cair fora é rápido. Comece a aprofundar. E então tá bom aqui. Eu já andei bastante já. É. Eu oro, eu faço isso bastante já. E o compromisso está até o joelho. E às vezes parece que é bastante, porque já andou 1 quilômetro. Até o joelho já andou 1 quilômetro. Oh, tá, a margem está longe lá, está longe, mas está vendo. Está longe, mas você está vendo. Está longe, mas você está enxergando. Vai indo mais ou menos. Aí se aprofundar um pouquinho mais. E as águas passarem da cintura. A margem fica 1,5 quilômetros, mas tá vendo ainda. Tá vendo ainda. Ainda tá enxergando. Aí você tá olhando, assim, você tá vendo ela ainda. Agora, quando as águas começaram a ser de uma maneira que se atravessava a nado. A margem ficava a 2 quilômetros, pelo menos pelo meu cálculo aqui. E aí é o momento da escolha. Agora vou ou não vou? Porque a partir do momento que ele começasse a nadar, a margem do outro lado ia começar a ficar mais perto. E a margem da onde ele saiu mais longe. Aí chegaria uma hora que ia estar sobre os lombos, quer dizer, joelho, artelhos, e ele chegaria do outro lado. Entenderam? Sabe o que é compromisso? Qual deve ser o compromisso que devemos ter para aquele que é o Filho de Deus? Há outros que acreditam que existem espíritos maus, espíritos bons, espíritos mais ou menos. Ele tem um compromisso, ele sai da casa dele, ele vai não sei aonde, ele entra no meio do mato, ele faz aquilo lá e faz não sei o quê. É compromisso. Muitas vezes falamos de espíritas, falamos de católicos, falamos de budistas e encontramos neles pessoas com mais compromisso do que o próprio crente. Sabe uma passagem que me chama a atenção? Aquela que Jesus manda os apóstolos passarem para o outro lado do mar. E ele disse: vocês passam para o outro lado, porque eu vou encontrar com vocês lá. Eu vou despedir a multidão aqui, vocês vão indo. Aí os apóstolos entraram no barco e começaram a passar para o outro lado. O Mar da Galileia, eu gosto de repetir isso, porque a pessoa pensa que é um oceano, né? Passar para o outro lado, você está lá, hoje eu falei de Praia Grande, né? Você está na Praia Grande, o outro lado da praia é a África, né, irmãos? O outro lado é a África. Aí eu vou nadar até o outro lado, você vai chegar lá na África. E o Mar da Galileia são alguns quilômetros, mas não é um mar de água salgada. Na verdade, é água doce, é uma grande represa. Mas ela é grande, alguns quilômetros. E eles começam a atravessar conforme Jesus ordenou. E diz a palavra de Deus que eles estavam no meio do mar. Olha só que interessante. Preste atenção no que eu vou falar. Estavam no meio do mar. E no meio do mar veio uma tempestade quando eles estavam ali. E a Bíblia é bem clara. E o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, veio o Senhor Jesus para salvá-los. Eu tenho uma Bíblia da Barça, uma Bíblia católica, enorme. Ela tem um dicionário excelente. Eu gosto muito dela. Tem um dicionário lá que eu busco algumas informações. E nela eu encontrei essa questão do turno aí, da vigília. Então eu fui militar, eu fui soldado, eu peguei muita guarita, né? Então tem o turno. Quando você está de guarda, hoje eu estou de guarda, tá? Então eu entro na guarita das 8 horas até as 10 da manhã, entendeu? Aí eu saio, entra outro soldado. E eu fico no corpo da guarda, eu fico lá descansando e tal, né? Esse fica das 10 até o meio-dia. Entra o outro da meio-dia às 2. Aí eu volto das 2 às 4. Aí fica o outro das 4 às 6. O outro das 6 às 8. E eu entro das 8 às 10 da noite. Entendeu? Aí 10 às 2, 2 às 4. Aí eu volto às 4 das 4 até às 6 da manhã. Aí volto. Descanso mais um pouco. 8 horas a gente entrega a guarda para o outro turno. Então é desse jeito que funciona. Entendeu? Só que aqui esse turno era de 3 horas. Tem turno que é de 3. Em vez do cara ficar na guarita 2, ele fica 3. Então a vigília da noite é isso. É guarda. Entendeu? Então ela começa. A vigília da noite. Da noite, tá? Começa às 18 horas. 6 horas da noite nossa aqui. E vai das 6 até as 9 da noite. Essa é a primeira vigília. A segunda é das 9 até meia-noite. A terceira é da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília é das 3 às 6, quando começa a outra. Quando Jesus apareceu ali, já estava amanhecendo o dia. E se você ler as escrituras, diz: e chegando à tarde, não tinha anoitecido ainda, à tarde, eles estavam no meio do mar, a tempestade era forte e o vento era contrário. Era umas 5 da tarde. Aí ficaram 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, lá para 5 da manhã Jesus aparece. E o que faz alguém ficar 12 horas no meio de uma represa, lutando contra o vento, sendo que o apóstolo Pedro, como pescador profissional, e os outros sabiam que era só virar o barco, ao contrário, que o vento ficaria a favor. Quando começou a tempestade, rapaz, que vento contrário. Mas Jesus mandou a gente passar para o outro lado. Olha, vamos fazer o seguinte, ele vai entender. Ele vai compreender. Ele vai compreender que nós não quisemos enfrentar essa tempestade, viramos o barco e deixamos o vento trazer de volta. Quando a tempestade acabasse, a gente iria. Tá bom, digamos que a tempestade acabasse no outro dia. No outro dia eles entrariam no barco, passariam para o outro lado e Jesus não estaria mais lá. E já tinha escolhido outros apóstolos no lugar deles. Ah, pastor, Jesus não é radical, não, não é não. Imagina. Radical sou eu. Eles estão lá no meio. Alguém falou, ô Pedro. 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, Pedro. Não estamos aguentando mais não. Vira esse barco, vamos voltar. Na verdade, não estamos nem remar, o vento vai levar. Só que em qualquer coisa da nossa vida, por exemplo, a pessoa vai fazer uma faculdade, 4 anos. primeiro ano ele está indo. O segundo ano ele está indo. Do segundo em diante ele está chegando. Eu estou terminando. A pessoa fez 3 anos e 2 meses. Ele fala, estou terminando. Ele não fala, ainda faltam 10 meses. Ele fala, estou terminando a minha faculdade. Agora que estou terminando, até a metade ele está começando. Da metade em diante está terminando. É assim. Tem uma a pastora Mara mora numa cidade que dá 260 quilômetros daqui. Morava, né? Agora mora comigo. Quando eu conheci. 130 quilômetros eu estava indo, depois já estava chegando. Era interessante, passava nos 150 quilômetros e já falava, estou chegando. Ah, você está onde? Até Campinas era 100. Então mais 40 quilômetros, entendeu? Já estava em Americana, sei lá, não lembro agora, em Araras. Araras já estou chegando, Araras está chegando. E depois de Araras, em Araras, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, para chegar em Escalvado. Mas Araras, já estou chegando. Peraí que já estou chegando. Porque até a metade do caminho, estou indo. Da metade antes, eu estou chegando. Então, os apóstolos chegaram até a metade. E é na metade que Satanás se levanta. É igual o Ezequiel aqui. Ele foi andando, andando, andando. Quando chegou na metade, agora tem que ser a nado. Mas para passar, agora complica. Tem que ser a nado. Mas passa esse período, nado, volta de novo ao lombo, joelho, artelhos e você chega do outro lado. O problema é que, enquanto você não chegou na metade, você está vendo a margem de onde você veio. Por isso que há muitas pessoas que vivem à margem. Não quer se envolver. Você já ouviu falar de uma pessoa que é um marginal? Aquele cara é um marginal porque ele não se envolve com a sociedade. Ele vive à margem da sociedade. Por isso que ele é um marginal. Talvez você não sabia por que se chama de marginal, né? Aquele cara é um marginal. Porque ele vive à margem. Ele não quer se envolver. Ele não quer ser um trabalhador como o outro. Ele não quer estudar como o outro. Ele quer viver à margem lá. Não quer envolvimento. Aí tudo tem a ver com o rio. Não quer se envolver. Quando os apóstolos estavam na metade, quando talvez o barco ia afundar, e Pedro falou, a gente afunda, mas afunda obedecendo. Aparece Jesus andando sobre as águas. E Jesus manda a tempestade se calar. Sobe no barco e atravessa do outro lado. Como é que eles atravessaram para o outro lado? Em paz. Não foi com tempestade. Não pensa que ter compromisso com Deus é viver uma vida de tempestade. Não, ao contrário. Você passa por ela. Mas depois você chega do outro lado. Jesus não falou assim, ô Pedro, rapaz, você ficou aqui a noite inteira aqui? O vento era contrário, por que você não virou o barco e voltou? Jesus falou isso? Não. Jesus não falou nada. Mandou a tempestade se calar. Entrou no barco. Não falou nada em relação a voltar, isso que eu estou dizendo, né? A voltar. Que a ordem foi, vá para o outro lado. Agora, pastor, mas a minha vida está na tempestade. Ele sabe. E tem condições de mandar a tempestade ficar lá. Mas você tem que ter uma meta. A tua meta é ficar à margem? Hã? Ou é servir a Jesus de corpo inteiro? Ou é chegar do outro lado? A margem é a margem. Ah, estou aqui. Eu tô indo, viu? Estou aqui, meu pé está até molhado, O outro é meu joelho. Ah, não, eu tô molhado até os lombos. Não, tem que ser inteiro, meu amigo. Ninguém quer ser meio do Espírito Santo. Eu quero ser meio do Espírito Santo. Eu quero ser um quarto do Espírito Santo. Não. Todo mundo fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais você vai se envolvendo com Deus, mais a margem vai ficando longe. Igual Ezequiel ali, né? Vai ficando longe. Até que uma hora você fala, meu amigo, eu já estou aqui. Agora eu vou nadando. E o Deus que dá condições de você chegar do outro lado, Ele está contigo para te dar a vitória. Guarda essa palavra no seu coração.